Pantum pater polemus, a guerra é pai de todas as coisas. Estamos começando aqui um Polemus Cast. Meu nome é João Flávio, um
O
Polemus
Polemoscast
Cast
com fã,
diferente.
com fã. Esse Polemoscast com talvez o fã que mais comente sobre o Polemoscast.
Então tamo aí. Quem falou agora?
Hã?
Quem falou agora?
Aqui é o José de Magalhães, professor aqui da universidade, coordenador dessa balbúrdia. E essa pessoa não conseguiu chegar pro meu casamento.
Fica aí a denúncia. Agora aqui, antes do nosso convidado, o amante do saber absoluto.
Olá, amantes do saber absoluto.
Professor, que é meu xará, com a palavra que a gente dispensa qualquer tipo de apresentação, né?
Quem é você na fila do pão? Que é o nosso tipo de amante.
Eu sou o João, cara. Só o João na fila do pão.
João o quê?
João Araújo, batismo, João Paulo Medeiros Araújo, mas não há nenhuma necessidade, só João, né?
Professor doutor João Paulo.
Sou professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares. E aí, ó, não é que eu não consegui chegar no casamento, né? Eu assumi a responsabilidade pela coisa, eu cheguei um pouco atrasado, mas a culpa não foi minha mesmo, assim, foi de outro professor daqui da casa.
Ricardo Plete.
Eu que falei, que eu fiz, eu preciso chegar cedo, porque eu tinha torcido o tornozelo na noite anterior. E ele ficou enrolando, enrolando, enrolando. Quando a gente chegou, eu era padrinho do casamento, não consegui chegar lá e assinar, botar meu nome no livro.
É, ele era padrinho do casamento e não chegou na hora certa. Vocês viram? Não, eu nem sei se você chegou a chegar.
Essa é a parte que eu
Para dispensar o clima tenso, toca a vinheta. Bom, nós estamos aí chegando num dos últimos podcasts desse ano, que nós concretizamos esse projeto aí do Polemoscast.
Grande vitória desse grupo esse ano foi o Polemoscast.
E nós estamos aqui justamente na sala do Núcleo de Fundamentos. Não estamos na rádio hoje, então se o áudio estiver meio ruim, cara ouvinte, nos perdoe.
E mande sua contribuição para a gente comprar um equipamento.
É, boa, vamos fazer a vaquinha virtual.
Vaquinha.com/polemoscast.
Mas nós estamos aqui hoje para pensar um tema aí que vai se relacionar a tudo que nós falamos, que é basicamente assim, serve a filosofia do direito e que para que está servindo esse ensino jurídico no nosso
que é
país.
isto, filosofia do direito? Para formular a pergunta do jeito que o professor João gosta.
Professor João, diga-nos, para que serve?
E o que é isto?
Para que serve? Para nada. Ela não pode ter uma serventia. Essa filosofia, uma serventia significa que é um objeto de uso, que ela de algum modo um utensílio que você usa para alguma coisa. Nesse sentido, o campo mesmo dela, suas potencialidades, já está restrito de antemão. Ela não tem para alguma coisa. Se a gente lembrar. E aí eu não sei quanto à filosofia do direito, já depois a gente chega lá. Mas em relação à filosofia, ela é antes de tudo um modo de vida, um modo de viver como um modo de ser em um mundo, né, que é o nosso. Um modo que está sob ataque. Assim, basta você mudar o nome. Assim. Tira a filosofia, por exemplo, e bota o que anima, aliás, sua principal criação, universidade. Todos esses debates para que serve a universidade, e da esquerda à direita. Né, colocar uma serventia para ela. Agora, o que que acontece quando um utensílio não funciona? Você joga fora, você pega outro, você compra um melhor. Quando você coloca uma funcionalidade para algo que não tem, né? Não é uma característica sua ser funcional. E aí, quando ela para de funcionar?
Eu acho que tem um filósofo francês, né, que chama Pierre Hadot, não sei se é assim que fala o nome dele corretamente. Então, Pierre.
Bourdieu?
Radote.
Pierre, me desculpe se eu estiver falando tudo errado, mas ele é um filósofo que pesquisa mais o helenismo, e aí ele tem um livro justamente da filosofia como modo de vida. Porque as correntes helenísticas eram correntes que enxergavam a filosofia desse modo, né? E portanto, não fazendo uma distinção de razão teórica e prática que a gente gosta de fazer, porque, inclusive, as escolas helenísticas, elas tinham um senso também de comunidade. Não era só um senso de aluno, professor e alunos, mas era um senso de comunidade que estavam vivendo a mesma coisa, né? Experimentando as mesmas coisas, experimentando, vamos dizer assim, as consequências da própria contemplação e da própria reflexão. E a gente perdeu um pouco também a filosofia como modo de vida, ou seja, talvez o próprio campo filosófico se tornou menos como uma experiência de vida e mais como algo que tem uma serventia. Então, por exemplo, a gente vê isso muito na academia, seja da filosofia do direito, enfim, o que a gente pesquisa e produz é para de alguma maneira, produzir impacto no mundo da vida, no mundo social, não no sentido do impacto propriamente dito, mas do número de publicação e que as pessoas vão ler, mas se vão ler ou não, foda-se, ou se vai ter relevância ou não, foda-se também. Mas é isso, não, é isso. Assim. E porque, de fato, a gente recuperar a filosofia como modo de vida, eu acho que é uma das tarefas mais árduas, se não difíceis.
E por onde que passa essa recuperação?
Eu não sei, é só... É interessante que você não precisa voltar tanto. Né? Pare se olhar direito o que acontece, né? A repressão nas universidades hoje. Né? Ela é um pouco esquisita se você, né? A estudantes. Professores dá para se entender. Todo poder tem que ter um problema com aqueles que são encarregados do pensamento. Se não tiver, né? Quem faz, né? Os encarregados assim, de trabalhar pensamento, tá? Não estão fazendo alguma coisa errada. Esquece-se, né? Por exemplo, foi saindo das universidades as críticas ao governo do PT. Durante os anos do governo Lula. Mas o que significa a violência, por exemplo, uma maior parte de estudantes branca ou, né, não negra, no sentido mais assim, socioeconômico, não entendo nada disso. Né? Sei que você embranquece quando você está na universidade. Né? Você tem instâncias de embranquecimento no Brasil. Uma coisa horrível. Né? Mas você não é tratado da mesma forma como se estivesse em outro lugar. Você tem indivíduos de classe média, em geral, né? Assim, que é esquisito a ação da polícia, o tipo de violência utilizado, né? O poder em relação a estudantes. Enfim, me parece assim, que a ideia de filosofia como vida em comum, ou como um modo de ser não capturado, né? Para utilizar uma expressão do Adorno, né? Pelo mundo completamente administrado, ela é sempre um perigo. Daí a repressão às universidades. Né? Não, sim, de fato, perde-se muito da filosofia, porque você tem um mundo diferente. A filosofia é, pelo menos para mim, assim, radicalmente pensar o mundo. É um mundo que é sempre o seu. Esse mundo muda, a filosofia necessariamente vai mudar. Mas o século XX traz algo que é bastante, bastante problemático e que autores de correntes, né, ditas opostas, pelo menos assim, de pessoas que se opunham umas às outras e que depois... Deu pano pra mano para vários acadêmicos continuarem a repetir coisas sem procurar as obras mesmas, mas tanto, por exemplo, a teoria crítica de matriz, até antes dela ser enterrada pela esperança no direito à igualdade do Habermas, né? Mas a de matriz adorniana, do Horkheimer, ou mesmo do Marcuse, e a fenomenologia heideggeriana chegam em um ponto em que o mundo contemporâneo ele é marcado por uma espécie de nova medida metafísica, né? Que eles vão chamar de técnico, de mundo administrado, por Heidegger, técnico, por Adorno, né? Mundo, sociedade administrada, enfim.
Nesse sentido, técnica por Heidegger e de sociedade administrada por Adorno.
Isso. Mas eles estão falando basicamente assim, né? Da mesma coisa. É possível criar várias pontes ali. Mas há uma nova forma de relacionar-se com o tempo e com o mundo, e a universidade é tragada para dentro disso. Isso tem relação, inclusive, com a transformação na ciência. O que era considerado ciência... Você pega ali do final, os últimos suspiros do 19 e até o início do século 20, se transforma radicalmente no que é a ciência hoje. Né? Essa ultra-especialização, essa ligação cada vez mais, né? Com a ideia de dar respostas imediatas. Ok, que a ciência faça isso, que bom, tem alguém ali para fazer isso. O problema é que a lógica de produção, né? De fazerção, né, de Machenschaft, né, que é um termo que o Heidegger usa, das ciências, ela entra para todos os outros campos da vida.
O Bourdieu fala isso, né, nos usos sociais da ciência, né? Essa lógica do capital econômico, da utilidade, né? Porque assim, na ciência, e agora, a questão do tempo é salvar vidas, né? Você tem ali, me parece que a ciência luta contra o tempo com mais necessidade do que a própria filosofia, né? Ou não?
Não sei, né, se ela luta contra o tempo, né? A ciência é... Para mim, assim, a análise do Kuhn é bastante, que é de
Thomas Kuhn.
Do Thomas Kuhn, na... Esqueci agora o nome do livro.
Estruturas
das evoluções científicas, né? A despeito dela padecer de uma certa ingenuidade hermenêutica, não obstante, a matriz dela é bem hermenêutica, né? Ou seja, o que move, o que pode promover o progresso da ciência é um constante esquecimento de suas falhas. Por exemplo, quando você entra num curso de física, você não vai estudar Aristóteles, a física aristotélica, física, né? Ou de medicina, você não vai estudar Galeno. Você pega sempre aquele último, né? E a ciência precisa desse tipo de consenso, né, sobre o que enfim, um consenso sobre lidar com sua temporalidade própria para que ela funcione.
Só a filosofia?
Me parece que não. Porque, ao final, para que a ciência possa fazer isso, é preciso que esse campo de tradição seja preservado. E quem está preservar isso seriam o que hoje chama-se, por exemplo, de ciências humanas ou ciências do espírito. A divisão tradicional surge, inclusive, com a descoberta da história. Não, essas ciências aqui são animadas por alguma outra coisa. O peso do passado nelas importa. Importa muito. E é isso que se tem mira um pouco, né? De fora para a universidade. Por outro lado, é preciso sempre lembrar, a gente não pode se deixar levar, eu acho, pelo menos, né? O principal inimigo da universidade, né? A principal ameaça da universidade vem de dentro, não vem de fora. Embarcou-se, assim, com bastante afinco nessa lógica produtiva, que hoje protesta, não, mas todos entraram. Viagens pagas, coisas que não tinha dinheiro antes, viagens de acadêmicos, e de repente você tem tantos equipamentos novos, fazendo tanto de coisa, e você tem bolsistas de produtividade. Você tem acadêmicos que publicam o mesmo artigo 17, 13, 17 vezes. Se você olhar os critérios, por exemplo, de área da filosofia, né? Até pouco tempo atrás, não sei como está agora, você publicar um artigo é muito mais importante do que publicar um livro. Aí você pensa...
O que não faz... Assim, até 20 anos atrás não faz o menor sentido.
Eu acho que não faz o menor sentido hoje.
Eu também acho. Né? Eu também acho, mas eu estou falando do ponto de vista da praxis, do mundo, do campo acadêmico da filosofia.
Sim. Mas não, da universidade como um todo.
É verdade.
Para e pensa nos... Não precisa voltar muito, a gente precisa comparar com Sócrates, né? Mas, assim, um Gadamer, por exemplo, ou um Thomas Kuhn. O Gadamer primeiro. O Gadamer demora 10 anos para publicar a Verdade Meta. São 10 anos que ele não precisou virar bolsista de produtividade. O Thomas Kuhn, ele consegue uma bolsa no início, não para ficar pesquisando, e com o tempo, né, ele dá assim, um resultado interessante. Você tem isso também no Brasil, com menos recursos, mas sem sem essa atmosfera, digamos assim, né, de produtividade e critérios de recompensa que não são internos, não são gerados no interior da universidade. Você tem uma geração, que é a geração de 60, 70, né, dos intelectuais que ali estavam na sua maturidade, Liseb, né? Você tem o Guerreiro Ramos, você tem a... Eu sempre lembro do Guerreiro Ramos, porque eu fiquei impressionado com o pensamento desse cara. Mas você tem o Vanderlei Guilherme dos Santos. Né? E é impressionante a obra desses caras, mas eu acho difícil, né, se eu conseguir produzir isso hoje. Mas por quê? Ah, porque o mundo mudou. Não. A universidade é, de certo modo, uma resistência ao mundo. Ela não pode olvidar dele. Ele está lá. Ela precisa se direcionar a ele. Mas é isso. Tem esse livro eu esqueci o nome do autor, mas chama Stoner. O autor é igual o John Williams, o nome do maestro do Star Wars. E ele tem uma...
Stoner.
É um dos livros mais impressionantes que eu li. Assim, eu não consegui dormir, eu fiquei chorando a madrugada inteira lendo o trem. E tem uma, que é esse professor universitário, e aí vai levando a vida dele. E tem um diálogo que é tão, tão bonito. Assim, a universidade é o lugar para aqueles que não têm lugar.
É John Williams.
Ah, John Williams. Só que não é o maestro de Star Wars, não.
Ah, tá. Porque você falou John, é como John Williams.
Ah. E é isso, assim. Ela, no sentido de seus professores, seus funcionários.
A editora, mais... a editora é Viking Press.
Ah.
Viking. Editora Viking. Editora Viking. Isso... Aliás, essa temporada de Vikings está maravilhosa.
Não, não tá. Assim. Aliás, há muito tempo que aquilo ali não presta.
Não,
mas...
não, a última foi maravilhosa.
Aham. O cara numa cadeira, numa charrete.
Não, não é aquele cara.
O cara numa charrete.
Vamos cortar a palavra aqui do professor Magalhães.
Não, tá difícil.
Indeferido. Ouvir esse comentário do José de Magalhães.
Chernobyl.
Ah, tá bom. Mas o que.
Calma.
Não, tem que ter critério.
No critério de Vikings se chama Lagerta.
Não.
Bem-vindo ao Polemas, Polemas Cash é isso.
Mas eu acho assim, que os principais responsáveis são aqueles no interior da universidade, professores, técnicos e principalmente alunos. As demandas de produtividade ou de inovação. As coisas mais violentas para a universidade do que inovação, o novo pelo novo.
É. Agora dando um como gostam de determinadas correntes religiosas, tanto meu testemunho, é interessante como assim, eu tenho uma formação, tanto a formação de vida fora da universidade, quanto a formação das coisas que eu vivi, né, na universidade, que estão de acordo com aquilo que você está falando, né? De uma universidade que é um pouco de resistência ao mundo, de uma universidade que tem esse trato... quase como uma corporação de ofício, que você vai construindo as coisas aos poucos, mais consistentemente, verticalmente. Eu tenho isso dentro de mim, mas eu percebo essa violência que você está falando em todos os dias, eu mesmo me exigindo de fazer alguma coisa, e de estar sempre fazendo alguma coisa para que eu possa dar uma linha de orçamento a mais para a minha unidade acadêmica, para que eu possa dar uma linha de lattes a mais para eu poder conseguir bolsa para os meninos, e aí mais, né? Aí as coisas que são mais violentas ainda. Para eu conseguir produzir um pensamento que tenha verdadeiramente, enfim, sentido, né?
Sim.
Que tenha verdadeiramente sentido, mas assim, isso é o que eu sempre quis, mas eu me pressiono para conseguir fazer isso agora, né? Ou como diz a musiquinha que meu filho escuta lá na... Agora não, já! Né?
Já.
É isso, assim, porque uma criança tem um pouco disso, né?
Palavra cantada.
É, palavra cantada. Agora não, já! Né? Então não é agora que a criança quer, é já! Eu me sinto um pouco disso, assim. Então eu sinto essa coisa borbulhando e no fim, por que eu quero fazer uma universidade nesse aspecto, eu fico até paralisado.
Sim, isso foi, aliás, um elemento fundamental.
Então eu não faço
nem cá, nem lá, nem
cá.
Nós falamos aqui ao longo do ano muito das redes sociais, do impacto da internet. Essa atmosfera tem relação, assim, com a questão da instantaneidade, de uma lógica de produtividade?
Me parece que o que a internet tem trazido, ela é sintoma, né? E é uma consequência e não pode nunca ser colocada em termos de causalidade dela mesmo, assim, né? É um modo de lidar com o tempo que está em jogo aqui, na temporalidade do imediato, se quiser. Enfim, tem uma série de trabalhos, né, que falam disso. Você tem do Christian Laval, você tem Pierre Bourdieu, você tem aquele cara que escreveu um texto muito bonito, né? 24/7. O capitalismo tardio e o fim do sono.
Até o Chuvan, Sociedade do Cansaço.
Todo mundo inventa agora um termo novo para isso, mas isso está em jogo uma forma de lidar com a temporalidade. Agora, qual que é a essência da universidade? Eu acho que essa é a pergunta. E a essência aqui não no conceito metafísico, né? O que que a universidade, sendo
não
universidade...
é o conceito da causa final da história.
O que que a universidade, no seu ser universidade ao longo dos anos em que ela é universidade, né? O que que enfim, permanece na mudança. O que é aquilo que dá o seu sentido? A universidade tem a ver com educação. Perdeu-se na busca pelo... E aí, eu acho nesse sentido, né, que o Zé faz algo que é raro. Assumir as contradições, não se pode escondê-las. Véio. Nós não podemos lidar com a universidade, né, como se fosse... Tem muito disso, uma espécie de corporativismo que no final não traz sequer as vantagens que o corporativismo comum traz.
É, isso
não é. Não, mas a gente não pode estar, não, porque não. É, nós estamos todos numa encruzilhada. Agora, é difícil, e é um esforço, eu acredito, assim, um esforço psíquico, um esforço de caráter enorme, mais do que, pelo menos, eu sou capaz de fazer, né, de achar um campo de tranquilidade, né, nessas duplas exigências, a de educar, que significa isso que vocês fazem. Né? É um processo de sala de aula, mas é aquilo que chega depois, e conversa, e fazem outras coisas. E de conseguir os meios materiais para conseguir que aqueles que não têm tanta condição para estar lá, né, para que tenham esse processo, ou seja, que tem que trabalhar. Eu trabalhei sempre, né? Eu digo isso assim, eu entrei na graduação trabalhando, fui fazer o mestrado trabalhando, mas ali eu já era funcionário público do INSS, então era menos. Eu trabalhava 12 horas por dia na minha graduação, como corretor de imóveis, em 2003. Então, assim, mas não havia professores, assim, não havia um professor como vocês têm aqui, não havia. A gente que ia lá para ganhar um dinheiro.
Empobrecido pela sua...
Emocionado.
Ô, José, assim, é pura verdade, né? Nós temos uma geração de pessoas que fizeram mestrado juntos, né, mais ou menos na mesma época, que acabou indo mais, menos por questões espaciais, que tinha um tanto de gente lá que a gente não fala, nunca falou, né, mas por uma certa visão, tá, da relação essencial entre educação e universidade, qual o papel do educador. E você pode discordar em tudo mais, é bom que tenha isso. Mas, enfim, eu acredito que eu sou péssimo para dizer o que se tem que fazer. Minhas parcas capacidades assim me permitem, acho, às vezes, olhar algumas contradições e ver alguns problemas ali. Mas a surpresa atual, né, da reação da sociedade via governo, via mídia, contra a universidade, né, ou seja, que isso cause surpresa, para mim, assim, não faz sentido.
É, isso é verdade.
Isso foi construído no interior. Pense algo como escola sem partido, né? Que é uma demanda absurda. Ora, você consegue perceber que faz um sentido no modo como ela é apresentada a partir do que a gente vivenciou, foi vivenciado. Você tinha um tanto de professores, muitos mesmo, que para disfarçar, assim, suas próprias limitações, ao invés de assumi-las, né, começa a fazer uma política rala. Não é nem política, assim, começa a fazer propaganda pessoal disfarçada de filantropia política, assim. Não, porque eu estou interessado. Eduque, assim, educar significa libertar o sujeito. Libertá-lo. Olha, quaisquer que sejam os determinantes que a sociedade diz que você tem, não, você não tem. Você pode, assim, se colocar assim num lugar. Não, você não precisa aceitar as regras, né, na luta. Eles te dão as regras pelas quais você tem que ir. Você sempre vai perder ali. Saiba quais são, saiba se movimentar nesse lugar. A ideia de que a universidade só forma teórica surge dentro das universidades. Uhum. A gente precisa de caráter mais prático. Pô, vai fazer o quê? Para botar o professor de matemática para trabalhar na padaria? Para fazer a contabilidade? Como assim? Enfim, os exemplos seriam...
Nós estamos aqui com 24 minutos.
É um pouco absurdo.
E a faculdade de direito?
Pois é.
E a posição do direito?
Não, para pensar a diferença fundamental entre direito aqui e direito em outros lugares. O direito surge como um profissional do direito, é um profissional liberal. Sim? Eu perdi um tempo, eu ganhei um tempo fazendo uma pesquisa, um estudo rápido de grades curriculares em cursos de direito em outros países. Você tem algo constante. A faculdade de direito forma uma espécie de mediador entre poder e sociedade. Essa função do advogado. Ah, que você vai trabalhar para a empresa, que você vai encher, você vai ficar rico o mais rápido possível, você vai advogar para... não importa. Né? O tipo de tecnologia que você controla, a gente pode dizer, é um tipo de tecnologia defensiva. Ou seja, eu me coloco uma muralha entre mais uma muralha de mediação entre poder e sociedade, poder político e sociedade. No Brasil, vocês são formados, nós somos formados para sermos burocratas. Pensa nas provas que vocês fazem.
Operadores do direito.
E não precisa ir muito longe, né? Eu acho que a fenomenologia, se me ensinou alguma coisa, que a gente precisa olhar para as coisas mais perto. Quando você faz uma prova de direito penal ou de direito civil, e que você tem que decidir, não é essa uma parte das provas? Tício, Mércio, ou o que quer que seja, não. Qual que é a solução para o caso? Você aprende errado. O ethos assim, do seu ensino é completamente deturpado, porque você não vai ser juiz, não é isso que tem que ser. Você não pode ser preparado para isso. Nós preparamos funcionários públicos, assim, servidores do Estado. Você tem uma razão histórica muito grande e tudo mais.
É, foi para isso que a Faculdade de Direito do Brasil surgiu, né? Isso, pra formar a gente burocrata do Brasil.
Mas que ela continue aceitando constantemente isso, o modo pelo qual ela surgiu no Brasil, é que é um absurdo. Se fala assim, mudança do ensino e tudo mais, e você, sabe assim, entra como perfumaria. O modo como se lida hoje com disciplinas propedêuticas, né? Ou núcleos de fundamentos, é de perfumaria. O sujeito usa isso ali para poder escrever melhor. Não há um cuidado pedagógico ou didático dos professores, me parece. E não há aqui, não por uma incapacidade deles, mas principalmente porque a tentativa de buscar esse cuidado didático pedagógico para avaliação ou com sentido do que, né, do que deve ser ensinado, encontra a principal barreira na demanda dos alunos para uma formação prática. Aí entra a contradição fundamental. Os números de aprovação em concurso em OAB são muito maiores em universidades federais do que em universidades privadas. Os alunos de lá são piores? Óbvio que não. Vocês todos entram sem saber de absolutamente nada. Alguns saem do mesmo jeito. Os professores de lá são piores? Óbvio que não. Porque os sujeitos estão trabalhando nos limites e dentro dos parâmetros que a instituição lhe dá. Qual que é a diferença? De organização institucional. Lá você tem lei ou formas práticas desde o início. Aqui não. Ora, por conta disso, dessa organização, nós temos assim, um aproveitamento melhor. Você sai da faculdade, você consegue entender textos complexos. É isso. Na era da internet, você não passa mais conteúdo. Sabe, o ensino do direito hoje é, em grande parte, uma espécie de continuidade caduca de quando você não podia pegar livro, porque os livros ficavam guardados. Você anota tudo e você tem que lembrar daqueles conteúdos lá. Às vezes você pode usar o código, né? Mas por que isso é importante? Você não consegue entender textos complexos por conta disso.
João, você falou de um aspecto que eu acho interessante. Bom, eu me debato sempre com a organização interna de uma faculdade de direito que eu reputo, enfim, acho que para 50 anos atrás ela já é atrasada, vamos dizer assim. Mas não atrasada em relação ao mundo, atrasada em relação à formação, né?
Sim,
por isso que talvez atrasado não seja a palavra. Talvez incompetente, mas não sei. Mas é uma coisa que eu vivencio, e esses dois jovens, que estão mais jovens que nós, que estão aqui, são exceções nesse sentido. Você acha que existe um problema geracional de que essa demanda dos alunos por prática faz com que a gente consiga pouco estimulá-los a, por exemplo, a compreender um texto complexo?
José, eu acho que a questão geracional entra como uma questão de grau, não de natureza.
Porque já havia. São pérolas esses dois aqui. Mas...
Sim. Mas eu acho que é uma questão de grau.
Por favor, você quer pedir pra gente?
Vamos dar umas aulas aí grande
assim. Você já fazendo.
Mas sério, você sempre teve essa demanda. Tá? Olha, funciona de um modo muito interessante, né? As coisas pequenas, assim, né? A disciplina, por exemplo, introdução ao direito. Só pelo nome, o que você vê ali? Não é direito. E ela é dada antes. Como você pode pensar o direito como todo antes, você não tem nenhum elemento ainda, né, que você possa, enfim, tá, né, enfim, você não tem nada de seu objeto, como que eu posso conhecer o todo sem conhecer as partes, como que eu posso fazer essa mediação, que é natural a interpretação, né, desse problema. Eu não acho que essa geração seja pior ou melhor do que...
Não é questão de pior ou melhor, mas o que o tempo tem exigido, de cada geração.
José, o tempo sempre exige de uma geração a mesma coisa, que é um pouco mais do que ela é capaz de providenciar. Sempre assim. Tá? E o que eu acho que falta, especialmente na faculdade de Direito, nos cursos de Direito, no campo do Direito no Brasil, assumir uma coisa, há uma pobreza que marca a área do Direito no Brasil. É uma indigência. Heidegger fala isso, assim, a indigência do tempo moderno, do tempo contemporâneo, é indigência da falta de indigência. Sabe o que é um indigente? É aquele que falta tudo. Pensa num sujeito que é enterrado como indigente, ele não tem aquilo que é mais próprio, que é o nome próprio. Ele não tem alguém para reclamar seu corpo, ele é alguma coisa real, no sentido de res, né? Qual que é a indigência que afeta nossas faculdades? A certeza de que não falta nada ao direito. Pelo fato de nós controlarmos uma tecnologia, né, que estrutura o poder, não falta absolutamente nada.
Aliás, a gente aprende, né? O direito é completo, o direito não tem lacuna.
Mas inclusive isso é um pouco uma coisa que o direito, como campo, tem perdido também. E isso é algo que eu acho que nesse... Veja, eu gosto do Mangabeira 1 em geral, mas ele falha no alvo muitas vezes, mas tem uma coisa que eu acho que ele acerta. O direito deixou, na verdade, de produzir o pensamento, um pouco do pensamento condutor das coisas.
Mas quando foi que o dirigente... No Brasil ele sempre produziu esse pensamento, mas sim, não é isso que está errado?
Não, então... Por
que o direito tem que conduzir?
Não, mas aí ele deixou. A questão é essa. Não é? A questão...
Eu acho que ele continua indo, José.
O que eu acho que ele deixou de participar verdadeiramente de um debate que é um debate de produção de realidade.
Eu acho que ele nunca participou de debate. Não existe debate.
Inclusive,
dentro da universidade não existe debate por conta do direito.
Não, então, mas é.
Então segue as regras da universidade, quando perde os cursos superiores, então, já tem esse mandato de segurança.
Mas no livro do Sérgio Adorno, Aprendizes do Poder, que foi a tese de doutorado dele.
Da década de 70, né?
80, mas aí que ele reeditou agora,
sim,
com algumas reformulações, ele mostra lá o quanto que os ambientes das faculdades eram menos ambientes dogmáticos e mais ambientes de política, propriamente dito. Ou seja, de discussão, de desenho político, institucional.
Mas o que classifica? Qual que é a expertise de um... ele fala isso, inclusive, a respeito de uma universidade, da USP,
claro,
né? Aqueles jornais da USP.
Só existia lá, né?
Não, na década de 80, não.
Não.
No período que ele estudou, isso, de fato. Né? O que você tem ali é que, enfim, que de algum modo aquilo acontecesse no Brasil é uma contingência. Porque só tinha aquela faculdade. É uma contingência. E não algo necessário, porque isso não acontece na universidade. A pobreza no direito é achar que não precisa de nada. Veja, o que se chama de filosofia do direito, história do direito, antropologia do direito? Né? Esse genitivo aqui, né? Ele fundar a propriedade da coisa ao direito. Não é uma filosofia que se volta, toma como objeto, né? Ou como objeto de discussão, o direito. Ela não produz questões. Ela justifica.
Isso.
Aí explica. A sociologia do direito dá aquele verniz, aquela pátina de justiça social, né, para que você continue aprofundando, enfim, todo tipo de calamidade no Brasil, mas agora você luta pelo bem.
Engraçado, outro dia eu estava num debate, e aí o palestrante estava falando sobre fazer uma sociologia do direito. E aí eu questionei o que era fazer uma sociologia do direito, entrando um pouco o Bourdieu, só porque eu sei que o Bourdieu fere assim... Na carne, né?
Por isso que eles não lêem. Ou também faz isso, mas aí a gente fica ali no vigário bonito, lê o prefácio, o resto é tranquilo.
E aí a resposta que se saiu foi que o Bourdieu era um sacana. E essas foram as palavras. Bourdieu é um sacana, não tem jeito de debater no modo Bourdieu, porque ele é um sacana.
Esse é um ponto fundamental, não há debate. Porque o debate, vejam, um debate universitário, você tem várias dessas coisas assim. A escola de Frankfurt é construída a partir de uma ideia mais ou menos assim, chama gente de todo lugar e vamos repensar aqui. E você vê, assim, debates efetivos. O debate no direito é um debate que tem uma regra. Na verdade, tem várias regras, né? Mas a principal delas é, olha, o debate possível é aquele nos limites do que a tecnologia, do poder, diz que é possível. Não, mas a Constituição... O argumento é, então, mas a Constituição diz que todos são iguais, então. Ah, é? Então, assim, então tá resolvido o problema da igualdade.
Né? Ah, uma vez, se você faz caso.
A linguagem, deixa eu só. Tá, a linguagem. Ah, o Casanova, né, o Marco Antônio Casanova, conheceu essa expressão e eu uso bastante, shampoo da tavenia. Você passa muito na sua cabeça e amolece os miolos. Então, assim, não há debate. É sempre, não, cara, o colega, não, muito, eu acho, concordo, mas eu acho que tem que... E no final não se fala, fala, não se diz absolutamente nada. Isso não é a crítica de alguém que está de fora, não, cara. Porque eu me enquadro dentro desse campo, assim. O fato de sofrimento também. Não há debate no direito, é parar com isso, precisa assumir um problema. O campo do direito é marcado bem peculiar, que é o fato de que nós somos completos. Né? Bota essas disciplinas propedêuticas ali para dar aquela... Né? Mas daqui a pouco, por demandas populares, o MEC manda tirar. Não tira. Mas a verdade é que não sei se faria muita diferença. Acho mesmo que não faria diferença alguma. Sabe, porque... aparece como perfumaria. E o despertar de, sabe, de João, de Mateus, de outros, enfim, que trabalham com esse tipo de coisa, né, se daria a... Não é por conta da disciplina que vocês despertam para esse tipo de coisa, mas é por conta do educador que desperta em vocês. Uma disciplina, assim, é, literalmente, é uma disciplina. Um modo de você, né, enfim, um modo de organização do tempo, do espaço...
E do ritmo de vida.
E do ritmo de vida no interior daquele curso ali. Não é a matéria que dá isso, né? Mas educadores. Né? E no direito, assim, eles são muito poucos. Ah, imagina assim, que devem sofrer tanto quanto o professor José de Magalhães, ou quanto a gente, porque é um sujeito que diz, não, tá tudo ótimo hoje em dia. Né? É um cretino, assim, um canalha. Né? Pessoa que consegue. Eu tenho essa, assim, a pessoa consegue dormir tranquilo hoje em dia, no mundo como esse, tá? Tem sérios problemas de caráter.
Ou de ignorância, né?
Não. Digo isso, sim, tá, não funciona mesmo, com não. Jovens, não.
Só tá cansado. Não, é.
Sabe, se você tem a... Ninguém é ingênuo depois dos 30. Sabe? Ninguém, você não pode usar isso, assim, ah, fulano é um cara ingênuo com 30 anos na cara. Não, o que você tem é nunca... Um está pegando fogo e o pessoal, no interior do direito, está falando, né, da democracia sem espera, ou do não sei o que vai vir, os direitos humanos. E, cara, vamos voltar, vamos olhar para essas coisas, assim. Tentar esquecer, é difícil largar o jurídico.
É, eu
tava, é necessário, cara.
Uma vez, João, eu estava contestando, assim, contestando não, nem era um manifesto, mas eu estava levantando a possibilidade de a gente fazer outra Constituição, né? Que eu acho que é um levantamento legítimo, independente se está certo ou errado.
Sim.
Fazer esse, perguntar se isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer. E aí, na aula seguinte, um aluno apareceu com uma Constituição embaixo do braço, levantou ela no meio da aula e falou assim, temos que defender a Constituição brasileira contra os seus traidores.
Quando a presidenta Dilma Rousseff propôs, no meio dos protestos, né, uma Constituição exclusiva, a ideia foi genial. Essa história que Dilma não tem habilidade política, eu acho que é outro desses mitos, assim. Eu contorno, assim, o problema não é um congresso, que por questões de, como é que chama? Que em virtude de questões corporativistas não vai... A gente, né, não vai aprovar mecanismos de mudança nesse ponto. A gente faz um negócio assim, faz um constituinte exclusivo para isso. Veio de juristas respeitados da UFMG, um abaixo-assinado, porque só a Constituição com o povo. Cadê o povo? Os caras estavam em cima do Congresso nessa época, né? Tocando fogo na rua. Não tem povo, não tem que falar em Constituição. E aí botaram. Aí depois, né, elege, ou enfim, a política dá no que dá, aí faz outro abaixo-assinado. É ótimo isso, assim. O direito. Assim, tanto não falta nada que quando der alguma coisa errada, vamos fazer um abaixo-assinado. Eu acho, assim, que tem que se perguntar até que ponto, assim, né, a gente precisa...
A política dos juristas virou uma política de abaixo-assinado.
Cara, a ideia de que uma Constituição organiza uma sociedade tem que ser repensada.
Claro,
eu não acho que você consiga resolver qualquer dos grandes problemas hoje do Brasil pela vida constitucional, ou, em alguns casos, por qualquer Constituição. Há um elemento, será que eu sei que o nosso tempo já está, né? Mas há algo assim, que foi notado, acho, de forma evidente pelo Vanderlei Guilherme dos Santos, diz que ele lançou um livro um pouco antes de morrer agora, né? Mas o penúltimo. Ele diz o seguinte, uma mudança tectônica acontece no Brasil e ela não desperta, enfim, nenhum xoxo. É no julgamento do Mensalão quando, né, a tese de que a Constituição é o que o STF diz que ela é. E ela aceita. Você vê isso em faculdade de direito, chamam isso de interpretação. Isso pode ser chamado de qualquer coisa. Interpretação certamente não
é. Se justifica escutando as da rua.
É isso. Né? Interpretação é um dos termos assim, que você vê gente usando muito no direito. Não tem algum problema. Quando, na verdade, é uma leitura rápida. O STF é o que a Constituição diz que ele é. E não o contrário. Mas isso não... Para e pensa. Não é que está errado. Vê o como. E lembra do T.S. Eliot. Esse é o jeito que o mundo acaba.
Aliás,
esse é o jeito que o mundo acaba. Não com uma explosão, mas com um suspiro, um xoxo.
Ah, que lindo isso.
E é isso, assim, que aconteceu todo mundo.
Com essa frase de T.S. Eliot, a gente encerra essa frase do programa. Toca a vinheta!
Começando aí. Não, o Matheusinho vai apresentar o quadro polêmico, porque o Matheusinho não falou nada hoje. Vai.
Zé. Desculpa, Matheusinho. Falei demais e acabei.
Eu tô ministrando os microfones, porque caso não saiba o ouvinte. Ah, não, aliás, você já disse. A gente desenvolveu uma gambiarra aqui pra poder gravar com o professor João Paulo.
Valeu muito a pena, né?
E valeu,
eu acho que
isso
é um perigo a gente gravar nessa sala.
Demais.
Porque senão a gente vai querer ficar gravando todo dia.
Aliás, então, ouvinte, não sabemos agora qual será a qualidade do áudio, mas acho que deu para captar muita coisa, enfim, vai dar certo. O microfone deu uma bugada aqui, não tô entendendo nada. E quadro Polemos, quadro de indicação de filmes, livros, né? Enfim.
Polemos.
E jogos também, né? Porque que o pessoal gosta de
pra
jogar.
Pra alegria do Raoni Bioshock.
O Raoni odeia isso,
coitado. O professor Raoni é um homem maravilhoso, assim, e uma das pessoas que eu mais amo, assim, um amigo incomparável. Mas ele tem uma falha de caráter radical, que ele não consegue perceber a beleza de um jogo, por exemplo. Né? É isso, assim, né? Aristocracia acadêmica, né? Muito bem criado, muito bem educado, os pais dele são pessoas maravilhosas. Ele não... Isso é coisa da gente, do povo aquela, mais de baixo.
O pessoal foi criado com He-Man. Que He-Man criou, né? Que Jaspion criou.
E sem espada oficial, se pegar um pedaço de pau, isso aí
tava lendo. O Zodíaco criou.
Raoni não, tava lendo poesia francesa nessa época.
E o nosso amigo Gabriel Lago.
Né? Não, ele tava o Gabriel Lago tava chorando no quarto escuro, ouvindo Rachmaninoff. pensando no Dante, essas coisas. Mas a gente dá esse desconto, são pessoas ótimas.
Professor, e aí, tem alguma indicação para os nossos ouvintes aqui, que há 10 meses nos escutam quase?
Eu sou um deles, então. Eu escuto todos, comento com o José, gosto demais.
Comenta não, pega no meu pé, isso que faz.
Todo faço bastante.
Coisa... Ah, críticas. Podia ter feito assim, podia ter feito assim.
Ô José,
feito
como essa... é que você deixa falar isso e não fala nada?
Todo italismo dele aparecendo.
Eita!
Eu definitivamente não sou um democrata.
Ainda assim, bem que eu calei a boca nos anos.
Não, eu acho que democracia é um luxo que alguém da minha condição não pode se dar a ter, assim. Mas vamos lá.
Dito isso,
para aliviar um pouco o clima. Tem um tanto de coisa, mas é muito difícil você indicar algo, né? Indicar para quê? Para compreender um pouco o tempo de hoje, ou indicar para... Tem um autor chamado Gonçalo M. Tavares. Né? É basicamente o seguinte, se Kafka escrevesse em português, assim, seria esse cara. Ele é impressionante, impressionante. Eu acho que ele é, assim, uma voz do tempo mesmo ali na literatura. Ele tem essa tetralogia do reino, né? Que é Aprender a Rezar na Era da Técnica, Jerusalém, A Máquina de Joseph Walzer e um outro que eu esqueci. É sensacional.
Esses são livros de literatura?
De literatura, sim. Mas o melhor intérprete do Brasil atual, né, acho que é o Drummond, no livro do Sentimento do Mundo. Acho que é interessante a gente retomar. E tem uma literatura bastante interessante, cara, sendo produzida no Brasil, não por juristas, óbvio. Né, eles produzem manuais, né? Você leva a mão, literalmente, fica igual um martelo. Né, que é sobre desigualdade, tem a tese do Pedro... Esqueci o nome do cara, né? Que a tese que ganhou o prêmio da Unbox foi lançada agora. Ah, Enfim, tem muitos livros, assim, de... Pra além dos títulos, sabe, Seja Foda Científico, né? Que é o que que aconteceu? Não, mas assim, tem... Eu tenho lido, tenho tentado ler todos esses que saem, tem muita coisa boa, né? De vários pesquisadores, é só olhar, assim, bota livros sobre o Brasil contemporâneo, né? Você vai ver nomes muito grandes, né? Nomes novos, assim, que são importantes. Ah, eu acho que...
Pedro Herculano Guimarães Isso. Ferreira de Souza.
Pedro de Souza. Ah, mais do que... Mais uma desindicação, assim. Quer entender o que está acontecendo? Esquece essas coisas de como que as democracias morrem, como que não sei quem sobrevive por aparelho. Ah, sabe? Ou isso, assim, vou escrever um manual para saber quando que há uma tirania. Essas coisas de americano, assim, né? Que é uma profissão de fé que está ali. Eles têm, assim, a política para eles é uma profissão de fé. Mas eu acho que há um pessoal bom, novo, produzindo coisas sobre o Brasil, daqui, que ainda que você não concorde com tudo que eles falam, ou fique meio assim, você vai ter insights interessantes sobre a balbúrdia, né, se vocês quiserem, sobre esse abismo que a gente está vivendo.
Então. Gonçalo M. Tavares, agora eu vou pegar essa para mim.
Esse é muito bom.
Vou ler.
Esse é o último. A máquina de Joseph Walls está esgotada.
Vou ler nessas férias, porque as férias vão até 9 de março.
Que beleza.
Nossa. Vai dar para ler tudo.
Professor Magalhães.
Eu queria, só porque ele citou o T.S. Eliot, anunciar que na Amazon ele está R$14,90 o e-book.
Aliás, fala, se usar um código, pelo menos.
Mas está R$14,90.
Essa tradução nova do Caetano Galindo vem numa edição tão bonita, ele é bilíngue, é gostoso de ler. E o Elliot é assim.
Enfim.
Não te ilude. Não rima amor com dor.
E querendo, só porque a gente falou de jogo, né? Vou indicar aí. Sombras da Guerra.
Shadow of War,
que é o 2 da continuação de Shadow of Mordor, né? Sombras de Mordor, que é um jogo realmente delicioso, estar na Terra-média.
Faz jus ao universo que ele empresta, assim, muito bom.
Faz, assim, é realmente uma coisa maravilhosa para quando você estiver, assim, querendo cortar cabeças fora do mundo, você corta cabeças no mundo da Terra-média, que é, assim...
Cortar a cabeça é um meio para algo bom, assim, né? O Senhor dos Anéis tem essa coisa, você pode se permitir acreditar que o bem vence o mal no final.
Ah, com certeza.
Que dá tudo certo, que existem... pessoas de valor que não são difíceis de encontrar. Não, elas estão ali, cara. Você vai ali, ei, todo mundo quer ser meu amigo, o cara faz, eu quero. Essas coisas.
Mas, e lembrar que Star Wars está chegando.
Vamos abdicar do nosso direito de indicação, Matheus e eu. Vamos entrar nessa?
Vamos.
Vamos agradecer aqui.
Tá faltando, né? Reposição nas férias e a gente volta.
Professor volta, João.
Mais sempre revigorado.
E é isso aí.
Eu que agradeço, assim, são muito generosos, muito obrigado. Assim, botei para todos os meus alunos lerem, enfim, há uma tradição de não fazer de não fazer exatamente o que eu digo, mas ele tem sido recomendado, assim. Acho legal.
Então, acabou o programa. Acabou.